Educando Seu Bolso, com Letícia Vilela e Maju Bamberg.
Oi, gente, estamos aqui hoje para bater um papo sobre um assunto que é muito interessante para a maioria dos nossos ouvintes, que é sobre MEI. Vamos aproveitar esse início de ano para a gente dar as informações importantes para as pessoas que precisam saber sobre MEI. A gente vai conversar, então, sobre as novas regras do E-Social, sobre novas categorias de MEI, sobre mudanças na nomenclatura e sobre a DAS. Então, a Letícia vai explicar aqui para a gente, que hoje a gente vai bater mais um papo com ela, Letícia do Educando Seu Bolso.
Oi, Maju, tudo bem?
Tudo bom, Letícia. Então, hoje você vai contar aqui para a gente, para os nossos ouvintes, sobre MEI.
Sim, hoje o papo vai ser muito legal. Grande parte dos nossos ouvintes é MEI. Então, acho que vai ser... Mesmo se você não é, provavelmente você conhece alguém que trabalha nesse segmento. Então, compartilha esse podcast com quem que você acha que vai precisar.
Legal. Vamos começar, então?
Vamos.
Vamos explicar um pouquinho, contextualizar para os ouvintes o que é o MEI, né? Que é o microempreendedor individual.
Sim. O microempreendedor individual, o MEI, é uma categoria até recente, Maju, vamos dizer assim. Ela foi criada em 2008. E um grande intuito dessa categoria foi tirar os trabalhadores que trabalhavam informalmente e trazer eles para a legalidade, principalmente para promover a formalização com a carga tributária reduzida.
Seriam esses trabalhadores autônomos que agora estariam inseridos na categoria de MEI?
Exatamente. E aí acontece o seguinte, como eles eram autônomos... Para regularizar, regulamentar, fica meio difícil por causa da carga tributária, ou seja, os impostos. O MEI veio para trazer isso, mas para trazer carga reduzida, ou seja, menos impostos, para que as pessoas consigam sair da informalidade e assim elas tenham acesso, direitos e deveres na sociedade, como aposentadoria, algum tipo de licença. Aí a pessoa, como ela é MEI, ela vai estar coberta pelo sistema.
Ah, legal. Vale essa explicação inicial, né? Porque o porquê que existe essa categoria de MEI. Então, de uma maneira geral, foi um projeto criado pensando para tirar essas pessoas autônomas e dar a elas direitos e deveres. Ou seja, elas pagam também impostos, mas elas também têm os direitos delas assegurados depois de tantos anos trabalhando e contribuindo para o Estado.
É isso. E aí, vale lembrar que o MEI, o microempreendedor, ele tem... porque ele só pode ser ele mais um funcionário, ele pode ter até um funcionário. Ele não pode ser sócio em outra empresa. E a empresa dele, o MEI dele, pode ter faturamento anual de R$81 mil, Maju.
Ah, então
existem
também...
umas pequenas regrinhas.
Entendi. E também tem alguns empregos específicos que entram na categoria de MEI, né? Não são todos que a gente vai falar um pouquinho mais à frente quais foram as mudanças para 2020, né?
Sim, existem algumas atividades que são consideradas MEIs, podem ser consideradas MEIs e outras que não.
Legal, Letícia. Então, vamos começar falando sobre o cadastro de funcionários no E-Social. E para isso, acho que a gente também tem que dar uma contextualizada no que é o E-Social. Que é um projeto que o governo criou para facilitar a coleta de dados do empregador e dos funcionários em um só lugar, não é mais ou menos isso?
Isso. O E-Social é parecido com o ECAC, que a gente já falou no blog outras vezes. Se você ainda não sabe como cadastrar no ECAC, usar o ECAC, pode acessar o Educando Seu Bolso, que você vai achar as respostas lá.
Exatamente. A gente já falou sobre esse assunto em
Sim.
outros conteúdos.
Então, o E-Social é uma plataforma totalmente online, onde o microempreendedor individual vai colocar suas informações, suas obrigações e ele não precisa ir, por exemplo, na Receita Federal para entregar um tanto de papelada. Então, é um meio de facilitar isso para o microempreendedor e também para o governo, né, Maju?
Então, isso foi feito para reunir todas as informações em um só lugar, ficar tudo mais fácil.
Isso.
A folha de pagamento, como que ela funciona nesse caso?
Então, em 2020 vão ter algumas mudanças, né? Já tiveram e estão sendo entradas em vigor agora. O microempreendedor individual, ele vai ter que fazer o cadastro dos seus funcionários no E-Social agora, porque antigamente não era assim. Além dos dados pessoais que ele vai ter colocado funcionário, ele também precisa cadastrar exames admissionais, exames periódicos e até mesmo exames demissionais.
Entendi. E aí, então, essa plataforma, ela auxilia nos cálculos dos encargos, no final das contas?
Sim, porque como o microempreendedor ele vai cadastrar todos os dados do colaborador dele, ele vai também enviar a folha de pagamento do colaborador no E-Social. Assim, o sistema ele já vai te auxiliar e já vai facilitar os cálculos dos encargos mesmo. Por exemplo, FGTS, contribuição da Previdência, entre outros.
Ah, Letícia, entendi. Então, se você quiser saber, né, como que acessa o ECAC, o E-Social, perdão.
O ECAC também, eles estão diretamente relacionados.
Isso, então é só entrar no nosso site que os nossos podcasts todos, eles têm os textos que acompanham os nossos áudios. Então é só o pessoal entrar no Educando Seu Bolso, no blog, que lá a gente vai deixar os links também para ficar mais fácil para entrar direto no E-Social.
Isso.
Isso aí, Letícia. Então, vamos lá. Agora, um outro assunto também, uma outra mudança que teve nesse ano, foram algumas atividades que foram excluídas da categoria de MEI nesse ano de 2020.
Então, Maju, esse é um assunto que tá nebuloso ainda. Então, a gente vai explicar tudo, porque não foi bem assim que aconteceu, não, viu?
Eu fiquei sabendo que eles soltaram, né, que algumas categorias foram excluídas e logo depois eles revogaram.
Isso. E tem muitas matérias na internet, inclusive, falando que algumas categorias foram excluídas em 2020, mas isso não é verdade. Algumas continuaram, mas a maioria não foi excluída.
Entendi. Vale lembrar que esse é um assunto que ele pode mudar, né? Tá em constante mudança, porque são novas regras e a gente tá no início do ano.
Pode mudar.
Então, acho que os ouvintes, todo mundo tem que ficar atento a isso, a essas mudanças que podem acontecer. E a gente vai sempre atualizar lá no post, lá no blog, no texto, a gente atualiza as mudanças.
Então, no final de 2019, no final do ano passado, foram divulgadas algumas atividades que não poderiam ser mais exercidas pelo MEI. Só que isso não aconteceu, Maju. Eram 14 atividades, dentre elas tinha professor particular, esteticista, cantor, músico independente e até mesmo DJ.
Então essas categorias elas seriam retiradas do MEI, mas agora não foram mais retiradas.
Não, grande parte da classe artística, principalmente, se comoveu com essa retirada, porque, igual a gente falou, o MEI foi feito para tirar as pessoas da informalidade. Então, se as pessoas não se tornassem MEIs, elas provavelmente voltariam ao trabalho informal. Então, seria um retrocesso, né, Maju?
Exatamente. E aí, então, houve essa comoção e, no final das contas, não excluíram, então, as categorias.
Exatamente. Houve essa comoção por parte, principalmente, das categorias relacionadas à cultura, como músico, cantor, uhum, DJ. E conseguiram revogar essa decisão. Ou seja, entre eles, cantor, astrólogo, DJ, esteticista, humorista.
Tô vendo aqui, professor particular.
Isso.
Proprietário de bar.
Essas atividades vão continuar sendo MEI. Então, se você pratica alguma dessas atividades como MEI, pode ficar tranquilo.
Isso você enquanto, também tá curioso, né, pra saber quais são essas que seriam retiradas, mas não foram, vai estar lá no nosso texto também, no blog.
Sim.
Legal, Letícia. Mas houveram algumas mudanças na nomenclatura de algumas atividades, né? E isso realmente aconteceu.
Sim, isso realmente aconteceu. Essas mudanças na nomenclatura foram feitas principalmente para deixar mais explícito qual atividade o comerciante, ou o MEI, poderia ou não poderia fazer, Maju.
É para deixar um pouco mais amplo e todo mundo se enquadrar nessa categoria de MEI?
Não, na verdade é para deixar um pouco mais específico, menos amplo. Então, igual, eu vou dar um exemplo aqui. Antes, existia uma atividade que chamava comerciante independente de peças e acessórios para motocicletas. Agora, essa categoria se dividiu em duas, que é comerciante independente de peças e acessórios novos para motocicletas e comerciante independente de peças e acessórios usados para motocicletas.
Ah, entendi. Então, pegou uma coisa realmente que era mais ampla e agora está mais específica. Todo mundo antes se enquadrava na primeira e agora foram divididos em dois grupos.
Exatamente.
Essa mudança tem alguma explicação? Por que isso aconteceu, Letícia?
A explicação mesmo é para segmentar, para a gente saber, para a gente não, né? Para o governo saber o que realmente, de fato, essa pessoa trabalha. Por exemplo, se ela é um comerciante de acessórios novos, quando ela for declarar, ela vai declarar que ela comprou peças novas. Então, a declaração vai ser diferente. Então, acho que essa mudança foi mais para um controle mesmo.
Sim, muito bem explicado, Letícia. Essa informação foi muito boa. É, e tiveram outras também, né? Que a gente vai deixar uma tabela lá no texto.
É, a gente vai deixar uma tabelinha com algumas mudanças de nomenclatura. Então é importante, se você é MEI, checar se... Pode ser que a sua atividade não foi excluída, mas sua atividade pode ter sido alterada. E aí, se a sua atividade foi alterada, a nomenclatura dela foi alterada, você deve encontrar outra atividade permitida e atualizar seu registro.
Entendi. Eu tô vendo aqui uma interessante que é relacionada a pet shopping, que agora parece que não inclui mais a venda de medicamentos. Essa foi uma mudança um pouco grande, né?
Não, na verdade, não incluía a venda de medicamentos antes. Só que agora a mudança de nomenclatura só tornou isso explícito, Maju.
Ah, tá. Entendi, Letícia. Ficou mais bem explicado agora. Então, se essa atividade ela foi alterada, você deve encontrar outra atividade permitida e atualiza o seu registro. É importante lembrar que a pessoa tem que atualizar o registro dela?
Tem. Então, já que pode afetar uma grande parte das pessoas, eu vou falar mais ou menos rapidinho como é que você faz para alterar esse registro.
Legal.
Você vai entrar no portal do empreendedor. Lembrando que a gente vai deixar essa explicação por escrito. Então, se você tiver qualquer dúvida, pode entrar no site que vai ter o passo a passo lá mais bonitinho. Você vai entrar no portal do empreendedor, preencher os seus dados, CPF, CNPJ, o código do acesso. E aí, lá você vai ter uma aba alteração de dados cadastrais. Aí, Maju, você vai estar tá bem explícito, vai ter alterar inscrição. Quando você alterar sua inscrição, você vai chegar nas atividades e escolher uma nova atividade que vai enquadrar no que você faz.
Ah, tá. Então vale a pena todo mundo que é MEI correr atrás da informação e ver se a sua categoria mudou de nomenclatura, porque tem que ser mudado na plataforma, no cadastro.
Do portal do empreendedor.
Legal, muito bom. Então agora tem outro assunto também, que é a DAS. O valor da DAS para 2020 mudou também, né?
Mudou, e é muito importante a gente falar sobre ele.
Isso aconteceu pelo reajuste que teve no salário mínimo? Tem alguma coisa a ver com isso?
Exatamente. Essa taxa que o microempreendedor paga é baseada em 5% do salário mínimo. No ano passado, o salário mínimo estava por volta de R$ 998,00 e esse ano teve um reajuste para R$ 1.039,00. Ou seja, a taxa também vai ter um reajuste. Então, o mínimo da taxa que você vai pagar sendo microempreendedor é R$ 51,95. Só que esse valor pode se alterar, Maju, dependendo do ramo de atuação da pessoa.
Entendi, Letícia. Então, quer dizer que não são para todos os MEIs, né? Isso daí varia e a pessoa também encontra essa informação no site, né?
Sim. Então, por exemplo, se ela trabalhar em alguma atividade do ramo de circulação de mercadorias e serviços, vai ter o acréscimo de R$ 1 do ICMS, que é esse imposto.
Ah, tá. É um imposto específico para essa categoria.
Isso. Já se ela for prestadora de serviços em geral, ela vai ter aumento de R$ 5 da taxa do ISS.
Então, a taxa aí que a básica, o valor mínimo é R$ 51,95, passaria para R$ 57,95,
isso. Então, quem paga R$ 51,95? É para quem exerce atividade predominantemente de locação de bens próprios. Por exemplo, eu alugo escadas que eu tenho em casa. Ou aí, nesse caso, você vai pagar R$ 51,95, porque eu presto locação de bem que é meu.
Ah, tá. Entendi.
O próximo valor é R$ 52,95. E aí, nesse caso, vai ter a taxa básica mais a incidência do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.
E esse R$ 52,95 engloba mais ou menos quais trabalhadores, quais MEIs?
Então, os MEIs, em geral, que exercem atividades de produção ou de revenda de mercadoria. Então, se você revende ou você produz alguma mercadoria, você vai pagar esse valor.
Ah, entendi. E o outro valor, o próximo valor de 56 e pouco, ele...
Ele engloba, além da taxa básica, o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. E então, vai ser o 51 mais os R$ 5. São basicamente para empreendedores que exercem atividade de prestação de serviço mesmo.
Entendi. E tem mais outro valor também, que é o de R$57,95, que aí engloba outra categoria de mês.
Esse aí é o mais caro, que é o R$51,90, mais a incidência do ICMS e a incidência do ISS também. Então, nesse caso, são para atividades mistas, na qual, além de realizar a venda dos produtos, também existe a prestação de serviço.
Ah, bacana, Letícia. E o DAS, então, ele, de uma maneira geral, assim, ele é uma taxa mensal? Ele é pagado todo mês pelo microempreendedor?
Isso, é uma taxa mensal e todo microempreendedor individual deve fazer o pagamento da taxa no dia 20 de todo mês.
Ah, bacana, boa informação. E agora, então, vamos pular outro assunto agora, que são as datas para entregar a declaração do faturamento.
Isso mesmo, Maju. É legal lembrar que o MEI tem até o dia 31 de março para fazer a declaração anual do Simples Nacional. Essa declaração, a gente pode dizer que é meio o imposto de renda do MEI.
Entendi. E aí é para todas as categorias até dia 31 de março.
Isso. Vale fazer um alerta que após o prazo, o MEI fica sujeito à multa e o valor mínimo da multa é R$50. Então, tomem cuidado, porque esses R$50 pode até pesar no bolso.
Ah, então essa multa é caso a pessoa não pague, então até dia 31 de março.
Isso.
Entendi. Então, essa declaração do DAS nesse MEI.
Isso.
Isso daí, então, é a...
A declaração anual de faturamento. Ou seja, a declaração anual do Simples Nacional para o microempreendedor.
E nessa declaração, o microempreendedor, ele informa o quê? A receita?
Então, ele vai informar a Receita Federal. Como eu disse, é praticamente o imposto de renda do... O imposto de renda do MEI, ele vai informar a receita o faturamento que ele teve no ano anterior.
Tá.
Se teve alguma contratação de empregado, e o envio é feito pela internet de forma gratuita, no ECAC, que a gente já falou aqui antes.
Entendi. E aí, por meio dessas informações que o governo consegue averiguar a regularidade do negócio, né?
Exatamente. E igual a gente falou, o MEI tem limite de R$81 mil por ano. Então, isso vai estar tudo englobado nessa declaração. Por isso, se você teve o MEI até dia 31 do ano passado, você tem que preencher a declaração desse ano.
Ah, Letícia, muito bom. Então, de uma maneira geral, essas são as mudanças para 2020 que a gente encontrou, que já foram anunciadas. Lembrando que podem haver outras mudanças, né, durante o ano ou daqui os próximos dias também, principalmente nesse início de ano, que é essa época aí de mudanças, de adaptações, né, para o ano que entrou agora.
É.
Legal, então. Então, eu acho que os ouvintes ficaram bem informados com tudo isso. Lembrando, de novo, no blog do Educando Seu Bolso tem todo o texto lá. Então, tudo que a gente falou, se você ficou curioso para saber quais eram as categorias que seriam tiradas e não foram excluídas, a gente vai deixar tudo lá, todas as tabelas que a gente contou.
Eu acho muito legal todo mundo que é MEI ficar de olho sempre nas notícias, né, Maju? Isso aqui é um panorama geral, mas não te impede de entrar sempre para ver o que está acontecendo, inclusive para lutar pelos seus direitos. Porque se as pessoas daquelas categorias não tivessem ido atrás e lutado pelo direito delas, elas não poderiam ser MEIs esse ano e estariam na informalidade.
É, isso mesmo. E vale lembrar que, às vezes, a pessoa não tem funcionário. A gente falou do cadastro de funcionários, mas às vezes a pessoa não tem. Ela é sozinha, né? Ela é MEI, o microempreendedor individual, e não tem funcionários.
Isso.
Então, ela realmente, se ela tá sozinha ali, ela tem que ir atrás das informações, né?
É, exatamente. Mas eu acho que foi bem legal nessa conversa, Maju. Espero que os ouvintes tenham entendido tudo. E sempre que possível, compartilhe para alguém que você acha que precisa de ouvir esse podcast.
Isso mesmo. E qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode deixar lá no site para a gente, no texto, que a gente ajuda. E a gente vai estar sempre atualizando também esse post. Obrigada, Letícia, pela participação e pelas informações tão boas para os MEIs e para todos os ouvintes.
Muito obrigada, Maju. Hoje foi ótimo. Tchauzinho.
Até a próxima.